Oi, gente, tudo bem? Sou Jackson Vasconcelos. Esse é meu podcast da semana. Meu assunto hoje é a entrevista do ministro Sérgio Moro ao programa Roda Viva ontem, segunda-feira. 6 jornalistas entrevistaram o ministro e tentaram cumprir 2 objetivos. Quem assistiu ou quem quiser assistir vai entender que foi exatamente isso que aconteceu. Eles tentaram atingir 2 objetivos. O primeiro deles, indispor o ministro com o presidente da República. E como tentaram? O segundo foi fazer com que Sérgio Moro se sentisse constrangido com o fato de ser ministro do governo Bolsonaro. No programa, os jornalistas agiram como agentes políticos de oposição, de uma esquerda inconformada com a direita, porque a direita está agora no poder. A imprensa é um agente político inserido no espectro político brasileiro que durante 27 anos esteve sob a orientação da esquerda. É só contar nos dedos. O primeiro presidente eleito diretamente depois dos generais ditadores foi Fernando Collor de Mello. Sem nenhuma dúvida, um presidente colocado à direita. Mas Fernando Collor de Mello tantas fez em tão pouco tempo fez que a esquerda conseguiu convencer o povo a se livrar dele. E assim foi feito. Assumiu a presidência da República por 3 anos Itamar Franco, que poderia ter todos os defeitos e todas as qualidades do mundo, mas um defeito ou uma qualidade ele não tinha. Era qualquer proximidade com a direita. Itamar era esquerda. Depois de Itamar Franco, governou o Brasil Fernando Henrique Cardoso por 8 anos, venceu 2 eleições e ganhou por 8 anos, também esquerda, por mais que o PT na época dele tentasse empurrá-lo na direção da direita, né? Tentou configurar o governo dele como um governo neoliberal, mas não conseguiu e nem conseguiria nunca, porque Fernando Henrique Cardoso, por biografia, pelo que escreveu, pelo que falou e até pelo que pediu que a gente esquecesse, é seguramente um personagem de centro-esquerda. E é. E tanto é assim que nos dias de hoje ele se posiciona claramente contra o Jair Bolsonaro. Depois de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil caminhou um pouco mais para a esquerda, com Lula, que governou 8 anos. Depois do Lula, o Brasil caminhou mais à esquerda ainda com Dilma Rousseff e Michel Temer. Contado todo o tempo da Dilma Rousseff com Michel Temer, juntos ou separados, nós tivemos mais 8 anos. Então, somem tudo isso, nós teremos 27 anos da esquerda no poder. Sem nenhum resquício, sem nenhuma lembrança da direita. 27 anos é tempo suficiente para que uma estrutura de poder, né, se instale em todo o espectro político do país e se instale em toda a estrutura administrativa do Estado. Foi exatamente isso que aconteceu, e esse espectro político estava representado no Roda Viva por aqueles 6 jornalistas: Vera Magalhães, no papel de moderadora ou âncora; Alan Gripe, do O Globo; Andressa Matais, do Estadão; Leandro Collum, da Folha de São Paulo; Malu Gaspar, da revista Piauí. Malu eu costumo ler sempre, a Malu, até gosto do programa dela, do podcast dela, na revista Piauí; e Felipe Moura Brasil, da Rádio Jovem Pan. Eles entrevistaram o ministro. E aí vocês vão ver que aqueles 2 objetivos que eu identifiquei estarão presentes nas perguntas e na sequência que eu vou fazer aqui. Facilmente você vai identificar isso. A pergunta de abertura foi de Vera Magalhães. Ela perguntou o seguinte: ministro, o senhor, depois que deixou a Lava Jato e foi para o governo, se deparou com alguns reveses com os quais o senhor não estava acostumado. Sendo juiz, o senhor que é e que é a pessoa que daria a última palavra na sentença. O senhor teve algumas derrotas como ministro, inclusive no pacote anticrime. O senhor perdeu o COAF, que estava subordinado à sua pasta, mas passou depois para a economia e depois para o Banco Central. Enfim, o COAF ficou no vai e vem, mas não ficou com o senhor. E E o senhor viu, inclusive, aprovadas medidas com as quais o senhor não concordava. A lei de abuso da autoridade e a própria criação do juiz de garantias, continuou a Vera. Paralelamente a isso, o site Intercept, disse a Vera, lembrou a Vera, né? Intercept Brasil divulgou conversas entre o senhor e os outros integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato, e isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. Existe lá um pedido de suspeição do senhor como juiz no processo que condenou o ex-presidente Lula. Depois de traçar tudo isso, a jornalista Vera Magalhães faz a seguinte pergunta. Eu pergunto, ministro, esse seu primeiro ano foi mais de vitórias ou de derrotas? Para o ministro Sérgio Moro, e se o senhor acha que o senhor perdeu o cacife em relação ao que o senhor tinha quando o senhor era juiz? Foram as perguntas dela. Depois dela rolar tudo o que ele teve de problema, ela faz uma pergunta. Foi de derrotas ou vitórias? Ou seja, ela já tinha a resposta. Mas o ministro é bom no que faz. O ministro Sérgio Moro saiu-se bem. Ele respondeu o seguinte. Na magistratura, naquela época que eu era juiz, né, naqueles 22 anos que eu fui juiz, tive decisões que prevaleceram, tive decisões que foram alteradas. Isso faz parte do próprio sistema jurídico. Eu também tive limites. Como ministro, existe a mesma situação. Ou seja, para mim está ótimo, não mudou nada. Adiante. Entrou em cena o Alan Gripe, que perguntou o seguinte. Ministro, no seu primeiro ano, a gente percebeu que o senhor teve que abraçar muitas agendas que não eram agendas suas originalmente. Isso aqui é uma outra interpretação do que a Vera perguntou antes. A mais conhecida é a agenda das armas. Mas eu queria citar também a suspensão dos radares nas rodovias federais, que todo mundo lembra, com certeza, que foi uma decisão quase unilateral do presidente Jair Bolsonaro. Suspensão essa que resultou, né, ministro, no período em que ela vigorou, em aumento de acidentes e mortes. Ou seja, o senhor foi contra, o presidente fez, e aumentaram as mortes e os acidentes. O senhor, nesse caso dos pardais, enviou para o Congresso um ofício se posicionando contra isso. A minha pergunta é, veja uma pergunta do Alan. Usando isso como exemplo, por que o senhor abraçou agendas em que o senhor manifestamente era contrário? Não há outra maneira de mostrar que um dos objetivos aqui era o senhor não se sente constrangido de ser ministro do Jair Bolsonaro? Isso está muito claro para mim aqui. Ele não terminou a pergunta, a Vera voltou à cena. Ela entrou e disse, eu incluiria aí o excludente de ilicitude, em que o senhor historicamente era contrário e acabou concordando que entrasse a excludente de ilicitude no pacote anticrime. Ou seja, o senhor não se sente constrangido em ser ministro de Jair Bolsonaro? O Moro, novamente, né, com habilidade, ele percebeu qual era a intenção dos jornalistas de confrontá-lo com o presidente da República e de criar constrangimento para ele e deixou claro que não há conflito entre ele e Jair Bolsonaro. Vejam só a resposta do ministro. Bem, eu fui convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser ministro e nós assumimos o compromisso com um núcleo duro de combate à corrupção, ao crime organizado e combate à criminalidade violenta. Ou seja, o nosso acordo era esse. Não tinha nada a ver com pardais, ilicitude, nada disso. Certo que o ministro da Justiça, dizendo o Moro ainda, certo que o ministro da Justiça e Segurança Pública tem outras atribuições, disse ele. Isso tem sido trabalhado. E disse mais, agora eu sou ministro do Poder Executivo e existe um chefe do Poder Executivo e existe uma cadeia de comando, ou seja, quem manda é o presidente, não há conflito entre nós. E eu não estou preocupado com isso. É mais ou menos o que ele queria dizer. E aí ele continuou falando. E o presidente entendeu, e ele tem a sua política, a política essa que ele nunca escondeu. Ou seja, aí pensa como sempre pensou. Ele sempre foi muito transparente durante a campanha eleitoral e algumas decisões são do presidente e cabe aos ministros implementar essas decisões. Havia uma percepção do presidente com relação aos pardais, havia uma percepção dos presidentes que havia um exagero na imposição de multas em rodovias e ele quis tomar essa decisão de suspensão temporária desses radares. Decisão que depois disso foi alterada por uma decisão judicial. Você considerou explicado, eu fiquei satisfeito com a resposta. Eles não. Porque o objetivo deles era outro. Não era entrevistar o ministro. Era constranger o ministro e levar o ministro a declarar publicamente um conflito entre ele e o presidente. Então, Gripe insistiu. Depois dessa resposta toda do Jair do Sérgio Moro, Gripe insistiu. Assim, mas isso não lhe causa um incômodo, ministro? Já que publicamente o senhor não se manifestou contrário? Aí o ministro respondeu: eu não me manifestei publicamente em contrário. Houve um pedido de informações e nós encaminhamos para o Congresso as informações. Aí respondeu mais ainda o ministro Sérgio Moro: eu não contrario publicamente o presidente. Todo mundo se daria por satisfeito se o objetivo fosse informar. O objetivo não era informar, eles continuaram. Foram além. Depois desse episódio, entre esse episódio e o outro que eu vou contar aqui, Malu Gaspar fez as perguntas ao ministro Moro, querendo colocar nele uma atitude de parcialidade contra o ex-presidente Lula, na questão dos depoimentos, né, do presidente Lula, do primeiro depoimento do presidente Lula e do ex-ministro dele da Fazenda. Não conseguiu. Porque o Moro saiu-se muito bem ali. Andreza Matais, em seguida, empurrou para o colo do ministro o caso Marielle, nitidamente querendo colocar Jair Bolsonaro no jogo. O ministro também, com habilidade, se saiu. Aí sabe o que aconteceu? A Vera Magalhães voltou lá atrás, na última participação dele, quando ele disse que não contrariava o presidente da República. Qual foi a pergunta da Vera? Veja só, Vera Magalhães voltou: ministro, o senhor falou no bloco anterior, foi no outro bloco, hein? Houve um intervalo, houve as perguntas da Malu, houve a pergunta da Andressa, e depois houve um intervalo, e depois do intervalo a Vera voltou com o seguinte: ministro, o senhor falou no bloco anterior, numa resposta ao Alan, que o senhor não contraria publicamente o presidente, porque existe uma cadeia de comando. Ué, mas na semana passada, o Brasil se chocou com a exibição de um vídeo de inspiração nazista por parte de um secretário da Cultura do governo do qual o senhor faz parte. Ou seja, criando constrangimento de novo. Querendo dizer ao ministro o seguinte: o senhor não fica constrangido de fazer parte de um governo que tem um nazista? É mais ou menos isso que a gente quer dizer, né? Aí ela continua: esse secretário, ministro, foi demitido, mas não se ouviu uma palavra do senhor como um democrata em repúdio. Em dezembro, houve um atentado terrorista à produtora Porta dos Fundos, que o senhor também não se manifestou a esse respeito. Não cabe ao ministro da Justiça de um país ser um arauto da democracia e se manifestar quando há incidências que ferem a ordem democrática? Ou seja, o senhor não se sente constrangido em fazer parte desse governo? Mas o ministro respondeu. O ministro respondeu que comentou com o presidente que o vídeo do secretário era bizarro e que o assunto ficara resolvido com a demissão do secretário. Quem for lá assistir a entrevista vai ver que a Vera, a Malu voltaram a insistir, não ficaram conformadas com a resposta do ministro, tentando colocá-lo numa posição de nítido constrangimento. Depois veio o ponto alto. Eu julgo como ponto alto da entrevista toda, por razão dos objetivos traçados pelos jornalistas, e volto a lembrar aqui, o objetivo de intrigar o ministro com o presidente e o objetivo de constranger Sérgio Moro pelo fato de ele ser ministro do Bolsonaro. Andreza Matais fez a pergunta: ministro, veja bem como é que ela entrou. Ministro, em alguns momentos da vida da gente, isso é uma jornalista perguntando ao ministro, A gente às vezes se arrepende de alguma coisa que a gente fez, de alguma escolha. Isso é natural do ser humano. Como o senhor se depara com episódios como esse, a relação do presidente com a imprensa, que eles criticaram? O senhor não bota a mão na cabeça e fala: meu Deus, o que eu fiz? Troquei os meus 20 anos por essa confusão? Ela perguntou isso, ainda botou a mão na cabeça. Nitidamente uma situação seguinte: o senhor continua insistindo que não é um constrangimento fazer parte do governo do Jair Bolsonaro? Chegaram a esse ponto, até teatral, né? E aí a coisa continua andando. Alan Gripe entrou em seguida em cena novamente. Disse assim: ministro, o senhor reclamou, pelo menos se posicionou publicamente contra a relação, contra, o senhor se posicionou contra em relação ao episódio do juiz de garantias. Mas na maioria dos casos, nesse primeiro ano em que o senhor foi contrariado, o senhor optou por não reagir publicamente. Aí vê o que ele faz. A minha pergunta é a seguinte: por que esse comportamento dúbio? Tem uma linha vermelha? Até onde vai a paciência do ministro Moro? O ministro respondeu de pronto: a minha paciência é infinita. Vera não aguentou. Aí ela vem e diz o seguinte, no português claro, ministro, no Twitter, tem muito isso: até quando o senhor está disposto a engolir sapo? Aí o Alan disse assim: poxa, eu ia até falar dessa forma, mas foi elegante. Alan insistiu: se o presidente tentar trocar o comando da Polícia Federal, como quase aconteceu, o senhor aceitaria isso calado? Ou seja, o senhor continua numa posição de não ficar constrangido em ser ministro do presidente Jair Bolsonaro? Malu foi na mesma linha, Malu Gaspar foi na mesma linha, com mais força, com mais pressão. E aí mudaram de assunto. Sabe como? Andressa Matais perguntou o seguinte: não consta que o senhor seja terrivelmente evangélico. O que vocês acham que vem em seguida? Pergunta fatal. O presidente não vai indicar o senhor para o Supremo Tribunal Federal. Isso não te incomoda? Foi mais ou menos isso. A tradução do que ela perguntou era isso. Mas o ministro sabe responder. Aí o ministro entrou em seguida dizendo o seguinte: pô, se não tem vaga ainda, por que eu vou me ocupar disso? Eu sou católico, não sou terrivelmente evangélico, mas não estou preocupado com isso ainda. E ele falou várias vezes sobre o trabalho que ele está realizando. Aí chegou o tom, chegou o ponto, ponto apoteótico da entrevista, quando a Vera encerrou. Eu acho que foi a última pergunta da Vera. Ela questionou o ministro da seguinte forma: eles até ali foram tentando criar duas coisas: intriga com o presidente e constrangimento. E aí o ministro, aí ela pergunta ao ministro o seguinte: ministro, existe uma relação de morde e assopra entre o senhor e o presidente Jair Bolsonaro, e isso ficou muito evidente aqui ao longo desse programa. Em nenhum momento do programa isso ficou evidente. Eles é que disseram isso, os jornalistas. O ministro em nenhum momento admitiu isso, né? Mas ela continuou: ele, presidente, em muitas vezes tem contrariado o senhor, ignorado as suas sugestões, mas existe, parece, um limite que ele sabe que ele não pode transpor, sob pena de perder o senhor e ganhar um adversário eleitoral em 2022. Aí ela cita um trecho de um livro que está rolando por aí, no livro Tormenta, em que ela diz, aí o livro conta um caso, em que o presidente, irritado com o ministro Moro, em razão do caso do Flávio Bolsonaro, cogitou demiti-lo. E quem impediu foi o general Heleno, dizendo o seguinte: se você demitir o Sérgio Moro, o seu governo acaba. E aí ela vai para o final dizendo o seguinte: o senhor, inclusive nas pesquisas, é o único que ombreia com Jair Bolsonaro em capacidade de vencer. O senhor é hoje o ministro indemissível do governo? Que é a provocação maior. E o ministro, meio tentando encontrar palavras gentis para não ser deselegante com a Vera, mas não conseguiu, foi direto na veia. Essa avaliação de eventual animosidade entre o presidente e eu, na verdade, é uma avaliação que é você que está fazendo. E a entrevista foi terminando por aí. Não precisa dizer mais. O Roda Viva teve, os seis jornalistas buscaram dois objetivos. Eu vou terminando aqui, reiterando esse fato, para deixar marcado. Criar uma intriga entre o presidente da República e o ministro, e criar no ministro, no Sérgio Moro, o constrangimento para ser ministro Jair Bolsonaro. Não conseguiram. O ministro foi bem até o final. Me desculpem porque eu estou com uma tosse hoje. Mas enfim, aí eu quero trazer um outro fato, terminando, que vai na mesma linha daquilo que eu digo, né? A esquerda ficou tempo demais por aí e a imprensa virou toda ela para a esquerda, e ela não se conforma de Jair Bolsonaro, que tem os dois pés, os dois braços, a cabeça, a alma e o coração na direita, está governando o Brasil. E aí tem lá a Federação Nacional dos Jornalistas, FENAJ, apresenta sempre uma relação, os dados bem interessante sobre a violência contra os jornalistas. Os itens examinados até hoje eram 10. Primeiro, assassinatos de jornalistas, agressões verbais, ameaças e intimidações, agressões físicas, censuras, cerceamento à liberdade de imprensa por meios judiciais, impedimento de exercício profissional, injúria racial, violência contra a organização sindical, tá, terminava aí. E aí eles agora criaram mais um item de avaliação chamado descredibilização da imprensa. Sabe para quê? Para incluir o Jair Bolsonaro nesse assunto. Aqui na descredibilização da imprensa, que é um troço até difícil de dizer, eles incluíram as agressões verbais que eles levantaram do presidente contra os jornalistas, mas não colocaram dos jornalistas contra ele. Em nenhum momento. Como eles colocaram o presidente nesse jogo, né, houve um aumento, segundo eles, de 54% na violência contra os jornalistas. E que eles deixam claro que chegou a 54% porque o Jair Bolsonaro entrou nesse jogo. E disseram mais, o que o Jair Bolsonaro faz é mais grave do que todos os outros itens. Ou seja, o que o Jair Bolsonaro faz com relação ao jornalista é mais grave do que um assassinato ou do que as censuras. Bem, gente, está dito aí, já está longo esse nosso papo. É bom, mas está longo. Eu só termino dizendo o seguinte, eu não tenho a menor dúvida em afirmar e não acho que isso seja uma coisa ilegítima, que a imprensa é agente político. Nos Estados Unidos ninguém se envergonha disso. Em outros países ninguém se envergonha, na França, na Inglaterra. Existe a imprensa que é de oposição, existe a imprensa que é de situação. Nos Estados Unidos tem lá a imprensa dos democratas e a imprensa dos republicanos. Quando você quer ler alguma coisa favorável ou contrária a qualquer dos lados, você sabe para onde vai. No Brasil, não. Os jornalistas aqui gostam de dizer que são imparciais. E fazem isso por hipocrisia. E se chateiam quando você diz que eles não são. Eles jamais conseguirão ser imparciais, sabe por quê? Não é por maldade de coração. Não é por má formação, é porque são seres humanos, e seres humanos têm sentimento e têm parcialidade. Bem, até a próxima. Obrigado.